Vamos tomar a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. E nós vamos aprender aqui três grandes provações que Abraão passou. Isso vai ser muito importante para nossas vidas. Vivemos um momento apocalíptico. E o livro do Apocalipse está nas nossas frentes. Temos que aprender como passar por provações. Esse crescimento, a vida de fé não deve ser estagnada. Deus coloca em movimento as nossas vidas. E nós vemos como Abraão se move pela terra prometida, e são inúmeros verbos que quando se fala de Abraão, a Bíblia fala, ele partiu, ele chegou, ele atravessou o deserto, ele passou dali, ele seguiu dali, ele anda pela largura e pelo comprimento da terra. É uma fé em movimento. A nossa fé é em movimento. Nossa Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 12, nós vamos fazer essa leitura a partir do verso 10 até o verso 19. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sara, Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosura, de forma e aparência belíssima. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, e a mulher dele, e me matarão, deixando-te sozinha com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-se junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, camelos. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grande praga, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó Abraão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua irmã? Que era tua mulher, e me disseste ser tua irmã. Por isso tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. Faraó deu ordem a seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Irmão, nós vivemos então uma época assim de muitas provações. Não existe cristianismo confortável. O conforto, você não cresce na fé. Nós somos peregrinos aqui na terra, estrangeiros, e nós estamos constantemente nos confrontando com circunstâncias adversas que nos provam, que nos testam. Nós estamos constantemente nos confrontando com pessoas, e nós estamos constantemente nos confrontando com coisas, riqueza, terra, disputa. Muitas provações fazem parte das nossas vidas. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O homem vão... Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé é o elemento de salvação. Abraão foi justificado pela fé. Nós somos justificados pela fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas uma vez a fé entrando no meu espírito, pelo poder do Espírito Santo, e eu confesso Jesus como Senhor e Salvador, as obras aparecem, meus irmãos. Não existe estagnação. A fé é uma grande escola para que você vença as provações, para que você cresça na vida espiritual. É uma escola. Tito diz em 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Lá no capítulo 3, verso 8, ele diz, fiel é a palavra e isto quero que deveras afirmes para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias, que não sejam infrutuosas. Então, a palavra de Deus nos mostra a importância da fé, a importância do mover do Espírito Santo, na caminhada que Abraão teve, na caminhada que nós vamos ter na vida e nas duras provas que ele passou e que nós vamos passar. Mas Abraão, ele obedeceu, e ele por isso vai passar por vários testes, meus irmãos. É uma coisa importante. O apóstolo São Pedro, antes de eu entrar nesses testes, ele diz o seguinte, que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Portanto, é como o ouro que vai ser queimado, para que a escória seja eliminada, para que haja purificação em nossas vidas. Jó também, o patriarca Jó, disse lá em Jó 23:10, porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro, sairei purificado. Então não dá para confiar numa fé que não se pode provar. O propósito de Deus ao permitir as provações não é apenas avaliar a nossa fé, mas também purificá-la e remover toda a escória. Deus conhece que tipo de fé nós temos, mas nós não sabemos. A única maneira de permanecermos na escola da fé é nós passarmos por provas. Então, eu escolhi aqui três provas que têm tudo a ver conosco, porque é com o nosso Pai na fé. E isso é importante nós aprendermos para que nós possamos estarmos em pé sempre nas provações e saímos vencedores das provações. Então, a primeira prova que Abraão passou, não é? Está lá em Gênesis 12, 10. Lá em Gênesis 12, 10. É a fome. Como é que Deus me tira da minha parentela, da minha terra, com 75 anos de idade, me faz eu atravessar o deserto, caminhar para a terra prometida de Deus, onde nós chegaríamos, bom, agora aqui não tem mais prova, agora aqui tudo é delícia, agora aqui eu vou experimentar uma vida só de bênção, vou desfrutar de um novo lar, vou ter outros planos, mas Deus já prepara Abraão ao chegar na terra que mana leite e mel. Veja só, Abraão se defronta com fome, e ele com muita gente para alimentar, com o sobrinho dele, Ló, também, que tinha muitos capatazes, muitos serventes, muitos escravos, agora vai se defrontar com uma grande provação, que é a fome. Primeira grande provação. Se vocês se lembrarem, gente, se vocês se lembrarem, Êxodo, o livro de Êxodo, após aquela vitória espetacular sobre as pragas do Egito, Moisés se defronta com o mar e com o faraó, com a sua cavalaria vindo à sua direção. Como foi difícil para ele vencer aquela prova. E Deus, Êxodo 12 a 15, abre o mar vermelho para ele. E ele vai passar por essa prova difícil. E ele consegue vitória. Mostrando que logo em seguida, uma grande vitória, quando você tiver uma grande vitória, olha para trás, presta atenção, que o inimigo está vindo contra você. Lá vem provações. Uma vez um irmão nosso, novo na fé, ele disse: pastor, eu quando não era crente, eu não tinha tanta dificuldade, tantas provas. Eu ri demais. Eu não tinha tantas provações como eu tenho hoje em dia. Eu digo, agora, mas tu tem que entender o seguinte, tu vai ter mais provações até, mas agora tu não está mais só. Agora tu tem alguém que está contigo, dentro de ti, e ele vai te socorrer. Porque a nossa vida de crente é uma vida de testes, provações, vitórias, de um vai e não peques mais, levanta e anda, prossiga para o alvo. Não é um descanso ainda, não é um desistir. Pode até cair, mas levanta e anda, não desista, prossiga. Então, depois dessa história, que Moisés atravessa o Mar Vermelho e tem aquela vitória estrondosa, eles vão se defrontar agora com uma prova, falta de água. Até aquela região é chamada de Mara, porque encontraram águas amargas. E Deus manda que eles coloquem as árvores daquela região, os galhos dentro da água, e a água fica doce. Mas eles tiveram aquela dura prova, que Moisés foi muito afligido pelo povo com sede, crianças com sede, mostrando as provações das circunstâncias. Depois de grandes vitórias, depois do plano de Deus estar sendo executado, as dificuldades que nós temos fazendo parte da nossa vida de cristã, da nossa vida de vitória. Logo em seguida, a falta de água e a vitória, aparece a fome. E aí Moisés é defrontado com um povo revoltado, dizendo: como é que tu nos trouxeste para morrer de fome aqui no deserto, nós e nossos filhos? E Deus faz cair do céu o pão que desce do céu, que de segunda a sexta era recolhido. Na sexta era colhido em dose dupla, porque o sábado era o dia consagrado ao Senhor. E o pão com sabor de doce, sabor de mel, era recolhido de segunda a sexta, somente no sábado, que era o dia do descanso. E também Deus faz chover codornizes com voos baixos, e eles tinham carne à vontade. Mas aí vem mais provações. Eu estou dando exemplo de para nós de provações. Nós não podemos temer. Vem os amalequitas, a guerra contra os amalequitas, em que Moisés vai para cima do monte, ficar o dia todo com as mãos para cima, e não podia mais sustentar suas mãos. Arão e Ur vão segurar cada um do lado, os braços de Moisés, e Josué vai lutar, e lá vem a grande vitória sobre os amalequitas. Então vocês estão vendo as grandes provas que sempre o povo de Deus está sempre passando. E os novos convertidos, às vezes estranho, porque a vida ficou pior, porque que agora tem mais problema. E nós precisamos adverti-los que agora as dificuldades podem aumentar, mas que agora eles têm um Deus para lutar. Nós temos um Deus do nosso lado, meu irmão. Estamos aí numa provação dura, e a gente vê muita gente atemorizada. Já vou falar um pouco sobre isso. Então, por que essas provações? Por que as grandes vitórias trazem, depois de grandes vitórias, depois de Deus falar com Abraão, a Bíblia fala que pela segunda vez, no verso 7, 12, 7, apareceu o Senhor pela segunda vez a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha a importância, risquemos nas nossas Bíblias um altar. Um altar significa louvor e adoração a Deus, significa oração, significa a entrega para Deus dos teus problemas. Então, gente, essas provações, elas surgem porque nós temos muito orgulho também, não é? A nossa vida é uma vida onde a gente confia muito na gente, onde quando a gente começa a aprender mais a Bíblia, agora eu estou confiando mais no meu conhecimento, na minha teologia, e a gente às vezes é derrotado pelo inimigo por causa da falta de confiança em Deus. Começamos a depender muito das nossas experiências, da nossa experiência do passado, não é? E passamos a esquecer o Senhor. Então, gente, em 1 Coríntios capítulo 10, não é? Verso 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar aquela tentação. Ele vai te dar escape na hora das provações, nas horas das tentações. Então, Deus não queria que Abraão ficasse orgulhoso. Daí ele ter deixado, quando Abraão chegou lá na terra prometida, veio uma fome muito grande. Não queria que Abraão ficasse confiante nele próprio. Ele queria colocar Abraão na fornalha da provação. Ele me coloca, ele vai colocar vocês, nós estamos numa fornalha de provação. Então, sempre que houver uma grande vitória, meu irmão, te prepara para provações. Te prepara para provações. Aprenda a verdadeira palavra de Deus. Nem sempre as coisas vêm do maligno, nem sempre a gente é muito ligado. Deus apronta com testes especiais na escola da fé, para que nós possamos prosseguir para o alvo, maduros espiritualmente. Essa é a única maneira de crescer na fé. Deus usa as circunstâncias difíceis da vida para fortalecer os músculos da fé e guardá-lo a confiar somente na palavra de Deus. Não fuja do problema. Não fuja do problema. Pois Deus vai te dar mais problemas ainda, até que você entenda, porque o propósito de Deus é inegociável. Filipenses 1:6, nós já vamos falar desse versículo, que Deus, até o dia do Senhor, Ele está nos provando, nos testando, está nos fortalecendo e nos ensinando, e nos preparando, até chegar a vinda do Senhor. Então, nós precisamos nos fortalecer e entendermos a importância. Tiago 1:2 diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo, grande gozo. Às vezes a gente vê uma provação, a gente fica desesperado. Meu irmão, não é o que diz a palavra de Deus. Eu trouxe essa palavra aqui porque eu tenho visto irmãos com medo, temerosos, não é? Não querendo, não entendendo a edificação que Deus está dando para nós, através de provações, através de situações. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Tentação é provação. Jesus foi tentado, não está falando que ele foi tentado sexualmente, nem por dinheiro. Ele foi provado. Ele foi provado. Tentação significa provação. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Eu vou me tornar mais paciente. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, chegando perto da perfeição, como um homem provado, maduro, perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Por isso é que vem a tentação. Uma observação que eu fiz aqui: você está mais seguro passando por uma grande fome dentro da vontade de Deus, Abraão. Abraão vai descer para o Egito, nós vamos ver o erro de Abraão. O erro de Abraão, ele vai passar por mais provações ainda. Não enfrentou, ele se esqueceu que o povo de Deus não vai mendigar o pão. Deus ia mandar socorro para Abraão, para os seus capatazes, para os seus escravos, para o seu rebanho. Diante da fome, você estando em Canaã, se vier a fome dentro da vontade de Deus, é melhor estar dentro do que vivendo num palácio fora da vontade de Deus. Jamais Deus conduzirá você a um lugar em que a graça dele não alcança você, não alcança a guarda dele, jamais. Então, essa primeira provação que Abraão passou, que o povo de Israel passou no deserto, que nós passamos, que nós estamos passando agora, as circunstâncias, nós estamos vivendo uma circunstância difícil, não é? A segunda provação é que Abraão desceu para o Egito. Lá no Egito, Abraão vai enfrentar outras provas. Ele não confiou em Deus, ele deixou de confiar em Deus, certo? E ele vai passar por provações, por testes mais difíceis. Então a gente vê aqui, nós podemos acompanhar em Canaã, ele teve que lutar com falta de alimento, nem muito falta de alimento, como no Egito, mas ele foi lutar contra o faraó, o arrogante faraó, o faraó daquele povo, com seus oficiais. E naquela época, esses homens, esses faraós, esses reis, eram considerados deuses. Então, Abraão agora vai lutar contra deuses, Senhor. Vai lutar contra homens poderosos, porque ele abandonou a escola de Deus. Ele fugiu da escola de Deus. Então agora ele vai, Deus não abandona, Deus não nos abandona, mas ele vai agora lutar com divindade. O Deus de Abraão que ele tinha, que era bondoso, misericordioso, generoso, agora ele vai encontrar um Deus, que o faraó era endeusado, se achava um Deus, não é? E assim ele vai ter que lutar com aquele homem, e uma grande mentira. Você vê como, quando você sai da presença de Deus, aonde que se fala que Abraão mentiu lá em Canaã, na presença de Deus, onde ele fazia sua tenda como peregrino e logo um altar, que significa oração e adoração a Deus. Aqui no Egito não tem altar, não tem adoração a Deus. Aqui no Egito ele vai inventar uma mentira, que sua mulher vai ter que dizer que ele era puramente irmão dela, para poder, através da mulher dele e não através de Deus, não ser morto. O que que apareceu sobre Abraão? Medo, temor, trama. Isso no Egito, gente. Então, quando você abandona a casa de Deus, irmão, e vai para o Egito, quando você abandona a comunhão com Deus, lá vem medo, lá vem trama, lá vem mentira, lá vem temor, lá vem derrota, lá vem vexame, provações duríssimas que você vai ter que enfrentar agora. Então, primeiro Abraão deixou de clamar para tramar. Lá em Canaã ele clamava, aqui ele tramava. Não fez um altar no Egito e começou a usar a sabedoria humana. Largou a sabedoria de Deus. Crer é viver sem tramar, diz um grande teólogo. Quando paramos de confiar na palavra de Deus, começa a se apoiar na sabedoria humana. Isso traz problemas. Provérbio 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia em Deus e não na tua cabeça e não nos outros. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, gente. Está na Bíblia. 1 Coríntios 3, 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então, meus irmãos, Abraão e Sara trouxeram consigo uma mentira tremenda. Ao entrar no Egito, lá vem mentira, lá vem hipocrisia. Usaram o Egito, e lá em diante o filho dele vai querer usar essa mesma mentira, para você ver como as coisas acontecem em família. Isaac vai cometer, só não cometeu porque Deus deu livramento para ele. Muito bem, então, quando você trama contra pessoas, que foi o caso de Abraão, para resolver problema, tramando, cuidado que coisas piores vão acontecer contigo, muito cuidado. É muito comum você arquitetar, tramar e viver caindo, gente, viver sofrendo, viver, em vez de entregar a Deus, se arrepender, entregar a Deus. Além disso, Abraão deixou de confiar e passou a ter medo. Você sabe que não pode haver, primeiro João fala, o amor com o temor, não pode conviver. A fé, o que é a fé? A certeza, não é o medo. A definição de fé em Hebreus 11 é a certeza das coisas que não se vê, e não o medo das coisas. Então, a fé e o temor não podem habitar no mesmo coração. Isaías 12, 2 diz: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Ele é a minha força, Ele é o meu cântico. O Salmo 112 é um salmo lindo, vocês podiam depois dar uma lida. Eu vou ler 3 versículos pela beleza desse salmo. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e não a faraó, e não aos reis, e não a sabedoria humana, que em seus mandamentos tem grande prazer na gente. A sua semente, a nossa semente, os nossos filhos, a sua semente será poderosa na terra, gente. Você temer a Deus, obedecer a Deus, seus mandamentos, suas leis, a geração dos crentes será abençoada. Ora, gente, nós estamos tanto precisando dessas coisas. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Como é bom você louvar e adorar a Deus. Quem teme ao homem, arma cilada para si. Tem um provérbio que diz, provérbio 29, 25. Abraão deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para o faraó, para os homens, para ter medo. Provérbio 29, 25, o temor do homem armará ciladas, laços. Mas o que confia no Senhor será colocado em alto posto, em alto retiro. Além do mais, Abraão deixou de olhar e se preocupar com os outros. Ele começou a estar preocupado com ele, com medo. Começou a se preocupar consigo mesmo. A Bíblia fala, em primeiro lugar, eu tenho que honrar minha esposa. Primeiro ela, depois eu. Ele esqueceu a mulher, gente. Primeiro ele entregou a mulher para que ela o salve, para que o faraó tenha misericórdia dele e recebeu benefícios em troca disso. Que falha! Ficou mais rico ainda. Deus já tinha dado riqueza para ele. porque deixou a presença de Deus. Então, mentiu e explicou passar o motivo para que me considere por amor de ti. Que coisa, meu irmão. Gênesis 12, 13. Como marido, ele devia ter pensado primeiro na esposa, depois nele. Está lá em 1 Pedro 3,7. Não só em 1 Pedro 3,7. Marido coabitai com ela com entendimento, dando honra à sua mulher. Mas não é só isso. Efésios capítulo 5, de 25, 28, 29. Porque a Bíblia ensina, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Deu sua vida por ela. Ele tinha que dar sua vida por ela e não entregar para que ela, a vida dele seja, fosse salva. Como a ausência de Deus na vida de um homem de Deus traz tanto problema, gente. Vocês estão vendo aqui na vida de Abraão. Um marido, irmãos, eu vou dizer para vocês, que não está dentro da vontade de Deus, pode causar inúmeros problemas para a esposa e para a família. Vou tornar a repetir isso aqui. Um marido que não está dentro da vontade de Deus, olha o Abraão, pode causar inúmeros problemas para a esposa e para a família. Ele deixou de trazer bênção e trouxe julgamento para a casa do faraó. Olha, Deus disse, Abraão, tu vai ser uma bênção. Através de ti, eu vou abençoar todas as famílias. E aqui, através de Abraão, ele amaldiçoou a família do faraó. Deus trouxe julgamento em vez de bênção para o faraó, para a família do faraó. Se através de Abraão todas as famílias são abençoadas, através de mim, em herança de Abraão, por Jesus Cristo, todos são abençoados através da minha vida, através da vida do pastor Jean, de todos que estão escutando essa mensagem, mas nós podemos levar maldição para os outros. Então aqui Abraão, Abraão trouxe juízo para a casa do rei. Então Abraão levou, Gênesis 12, 17, maldição para a casa do faraó. O mesmo ocorreu também lá em Gênesis 20, Abraão novamente leva problema para a casa de Abimeleque, mentindo por Abimeleque com a, pela mulher dele. Olha o que aconteceu com Jonas, só de uma maneira bem rápida. Fugiu da vontade de Deus, causou uma tempestade que quase afundou o navio. Assim como Jonas, Abraão perdeu seu testemunho, gente. E passou grande vergonha porque levaram a mulher dele. Grandes repreensões por causa da mentira, por causa do Egito, por causa do abandono da presença de Deus. Quando não deixamos Deus controlar nossas vidas, Ele prevalece do mesmo jeito e vai cumprir seus propósitos, mas com disciplina. Mas nós pagamos um alto preço por nossa desobediência. Muitos irmãos estão sofrendo. Não adianta repreender Satanás por causa de falta de obediência a Deus. E Deus vai prevalecer, porque Ele te escolheu, Ele te elegeu, Ele não te abandona, mas debaixo de dores e sofrimentos, gente. Debaixo de sofrimentos. Abraão arrependeu-se, muito bem. Só existe uma maneira de você sair de uma situação adversa. Se fugir é pior. Ele não te abandona, Ele vai te dar conhecimento, experiência, agora com sofrimentos tremendo. Com vergonha, às vezes, que você vai passar. Vergonha. Mas Ele não te abandona. Mas através do arrependimento, você confessa e você volta para a presença de Deus. E você vai recomeçar a nova experiência, uma nova vida. Deus tem para nós uma grande palavra que eu sempre digo, irmãos que já largaram suas esposas, têm filhos às vezes, casaram de novo, ou têm filhos aqui já, geralmente acontece isso. Se já casou aqui, agora vai e não peques mais. Meu irmão, não tem passado mais, agora vai e não peques mais. O Senhor agora te levantou, te arrependeste do que tu fizeste, mas agora vá, a palavra do Senhor, levanta e anda, vai e não peques mais. Não fica nessa vida dúbia, não fica. Abandona agora a segunda, volta para a primeira, não existe isso mais. Cuidado com os passos que nós damos nas nossas vidas. Muitos diriam da seguinte maneira: mão, mas Abraão foi para o Egito, saiu de lá milionário, levando consigo uma escrava chamada Agar, que Sara amou muito Agar, né? E voltou, e Deus perdoou, e Abraão continua sendo um patriarca, apesar das suas falhas. Agora, o problema é que tudo foi ganho no Egito, isso trouxe muitos problemas para Abraão, porque foi ganho no Egito, porque ele abandonou Deus. Agora vem as consequências. Por sua riqueza, agora Abraão vai ter um outro problema, uma outra consequência, a briga com Ló, os seus capatazes, brigando com os capatazes de Ló, lá em Gênesis 13, versos 5 e 6, eles vão se separar, e Agar trouxe divisão e tristeza para aquele lá, muito grande a tristeza. Gênesis capítulo 16 fala disso. Uma vez tendo provado o Egito, que é o mundo, Ló passa a viver uma vida também com os parâmetros do Egito. E vários exemplos da sua vida, ele vai respaldar na experiência do Egito e vai aplicar lá em Sodoma e Gomorra. Olha as consequências de Abraão ter descido para o Egito, apesar deles enriqueceram, mas agora vão passar por grandes sofrimentos, grandes desilusões, grandes problemas. Se você desobedeceu e Deus o está disciplinando, volte para o lugar onde você deixou o Senhor. Não fique teimando, querendo ajeitar as coisas. Arrependa-se. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços, gente. Você vê, Abraão se arrependeu, saiu do Egito e veio para a bênção. Ló, ele voltou e foi para Sodoma e Gomorra. Um homem de Deus, que Tiago vai falar, São Pedro vai falar, um homem justo, que sofreu mais ainda porque foi morar em Sodoma e Gomorra, vendo aqueles pecados, perdeu sua família. Nós vamos falar um pouco aqui. As consequências serão piores, porque Abraão voltou, não é? Abraão voltou. A terceira provação, então, que nós vamos ver aqui na vida de Abraão, é sobre a provação que ele e Ló tiveram em relação a riquezas, a coisas, muito dinheiro, muito gado, e agora para conviver ele não dava. Muitos escravos, muitos capatazes começaram a se desentender. Essa provação do dinheiro, da riqueza, é muito frequente no nosso meio. Famílias se desentendendo por causa de dinheiro, de fortunas, onde Abraão aqui vai dar um exemplo. Aqui é diferente. Abraão aqui vai se mostrar um pacificador. Não foi terra, rebanho nem dinheiro que fizeram a briga entre Abraão e Ló, foi os seus corações, um coração voltado para Deus, amigo de Deus, arrependido, contrito, e um coração voltado para o mundo, para as riquezas, para as planícies da Jordânia, para uma terra fértil e mais abençoada. Então, o coração de Ló estava nas realizações do mundo. Muitos irmãos vêm para a igreja, estão na igreja pensando nas suas realizações do mundo, meu irmão. Isso tem que ser falado. Tem que ser pregado. Hoje em dia está se pregando muito pouco sobre isso. Tem muito Ló na igreja, muito. Tem muito crente carnal na igreja. Então, Ló amava o mundo e as riquezas do mundo, enquanto Abraão desejava agradar a Deus. Então, qual é a grande diferença entre Abraão e Ló? Coração. Coração de Abraão. Então, eles não podiam mais andar juntos. Eles têm corações diferentes. Amós, capítulo 3, verso 3, diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, foi triste a contenda para separar ambos. E que testemunho eles deram para aquela região, essa contenda, hein, gente? Os capatazes brigando, a discórdia. Pessoas que foram chamadas para testemunhar, em ti serão benditas as famílias, as nações. E aí eles dando testemunho de contendas, de guerras. Quantas famílias da igreja estão dando testemunho lá fora? Eles sabem do que está acontecendo aqui nas igrejas. Divisões, contendas, invejas, orgulhos. Quantas famílias estão dando esse testemunho que Abraão e Ló deram com as contendas que tiveram? Mas Abraão foi sábio aqui. Abraão mandou que Ló escolhesse qual seria o caminho que ele tomasse. E Abraão esperou que Ló decidisse. E Ló decidiu olhar horizontalmente. Abraão olhou para o céu e Ló olhou para as planícies. Logo depois que Ló se separou, ele foi armando suas tendas até Sodoma e Gomorra. Aí Deus aparece para quem? Para Ló? Não, para Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois, olha só, que Ló se separou dele: ergue os olhos para cima, olha a terra onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, que toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Não é a descendência de Ló. A descendência de Ló, meu irmão, as duas filhas, qual é o cristianismo que tem na Jordânia, que é principalmente a Jordânia? Qual foi o Deus de Israel naquele povo? Não tem nada, acabou. Deus salvou o justo Ló por causa da oração de Abraão. Abraão intercedendo: Senhor, tu vai destruir se tiver 40 famílias, 30 famílias, 10. Chegou em 10, Deus disse: não vou destruir se tiver 10, Abraão. Ló, Abraão, está bom, Senhor, vai lá e faz. Só tinha Ló justo, só tinha Ló. E Deus salvou Ló e suas duas filhas. E mais nada, e mais nada. Então, meus irmãos, a importância é muito grande, não é, da palavra de Deus. Em Tiago capítulo 3, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Foi o que Abraão fez com Ló: vai para onde tu quiser, tu vai para a direita, eu vou para a esquerda, não tem problema. Eu estou olhando é no Senhor, a minha herança é no Senhor. A herança de Ló era na escolha dele. A terra que ele vai escolher, a terra de Abraão, é a terra que Deus escolheu para Abraão, para dar para Abraão. Que diferença, gente? Que diferença do crente espiritual para o crente carnal? Porque a Bíblia fala que Jó era crente, Ló era crente, homem justo, mas carnal, anseios de riqueza, anseios de orgulho, de crescimento material. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Olha só, meu irmão, Tiago 3,17. A sabedoria que vem do mundo não é pura, é cheia de contendas, intrigas, vaidades, prepotência, arrogância. Mas a sabedoria que vem de Deus é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem tirar proveitos, sem hipocrisia. Que coisa linda, não é? Já na vida de Ló havia cobiça, cobiça. Tiago 4, verso 1 diz: de onde vêm as guerras, as contendas, pelejas, as desavenças? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, dos vossos corações voltado para a carne, para as coisas passageiras que vossos membros desejam? Cobiçais e nada tereis. Nada, Ló não herdou nada. O que é? As filhas de Ló herdaram? Nada, nem netos deram. Coabitaram com o próprio pai, para fazer uma geração de semitas, mas Deus não abençoou, incestos, porque elas aprenderam isso em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ensinaram para elas que aquilo era legal, que aquilo estava certo. Hoje nas universidades, por aí se ensina cada coisa. Irmãos, não, nós somos um povo eleito, nós somos um povo consagrado. É diferente, gente, é diferente. Cobiçais e nada tens, matai e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis direito, não pedis corretamente. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastardes nas vossas fraquezas, nas vossas carnalidades, nos vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, olha só, Tiago 4:4, é inimizade com Deus. A amizade do mundo é contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Não adianta, meus irmãos. É Deus, é o mesmo Deus daqui de Gênesis, é o mesmo Deus que Tiago está falando. Então, esse texto mostra que o coração de Ló não estava em ordem com Deus. Era crente, sim, mas não estava em ordem com Deus. Ele não era um pacificador como era Abraão. Ele era semelhante ao que Abraão foi lá no Egito. Foi, Abraão no Egito também não estava com o coração dentro da vontade de Deus, nós já falamos. Ele seguiu a sabedoria deste mundo e não a sabedoria de Deus. Nós vamos agora falar um pouco sobre Abraão e Ló. É muito importante a gente, mas antes de falar sobre Abraão e Ló, sintetizando e depois concluindo, tem três tipos de pessoas no mundo, gente. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3, e também está aqui no capítulo 13 de Gênesis. Os homens naturais, os não salvos, que é muito fácil identificar. Os carnais são salvos, mas vivem no mundo e vivendo os seus desejos carnais. E os espirituais, que são os homens dedicados a Deus. No capítulo 3, a gente identifica os naturais, o povo, por exemplo, os cananitas, os homens de Sodoma e Gomorra, crente carnal, Ló, tipicamente, crente espiritual, Abraão. Então, na igreja, a gente encontra esses três tipos. No mundo, a gente encontra. Então, é muito importante que nós tenhamos uma vida. Segundo Pedro 2, olha o que ele fala de Ló. E Deus livrou o justo Ló, enfadado, cansado da vida pecaminosa dos homens abomináveis de Sodoma e Gomorra. Porque este justo, esse homem que era justo, ele não fazia aquelas coisas, ele era um homem temente a Deus, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, sofria, vendo aquelas coisas todas, e a família recebendo influência do mundo, e não influência de Deus, vendo e ouvindo sobre as obras injustas dos sodomitas e do povo de Gomorra. Então, meus irmãos, veja só, Ló não podia andar com Abraão, porque Abraão era amigo de Deus. Abraão poderia preferir para onde ir, mas deixou que Ló escolhesse primeiro, nós já vimos isso. Em Filipenses 2:4 diz: não atente a cada um para o que é propriamente seu. Cuidado com essas coisas, meu irmão, materiais, mas cada um também para o que é dos outros. Vejam os irmãos. É importante. Abraão não estava preocupado com a decisão errada que Ló tomou em relação a riquezas materiais, pois sabia que tudo está na mão do Senhor. Abraão não estava preocupado, Ló estava preocupado, aquela área é melhor, eu vou para lá, vou tirar proveito. Não, Abraão sabia, não, para onde tu for ali, Deus abençoa, a bênção é muito maior do que ali, é diferente. Os olhos veem o que o coração ama, gente, é muito, temos que ter muito cuidado. A gente vê o que o coração ama, o que que teu coração está amando? Em vez de Ló levantar os olhos para o céu, levantou os olhos para as campinas do Jordão. Os olhos de Abraão estavam voltados para a cidade santa, a cidade, a nova Jerusalém, a cidade que vai descer do céu. Mas Ló possuía uma tenda, mas não tinha altar, não fazia altar, o que fazia era Abraão, no Egito não, lá em Canaã. Isso significa que não invocava o Senhor, fazia tudo a seu bel prazer, Ló. Assim os crentes carnais só fazem o que eles querem, pedindo sabedoria nas suas decisões. Não pedia sabedoria nas suas decisões, faz o que a vontade dele acha. É diferente do homem de Deus, que ele, Deus dirige seus passos. Ele obteve sucesso com os homens nas cidades pecaminosas, Ló. Teve sucesso nas cidades pecaminosas, mas teve falência espiritual e um fim vergonhoso e uma família decadente. Partiu para o Oriente, se afastando de Canaã. Partiu para Sodoma e Gomorra, se afastando das bênçãos do Senhor. Deu as costas para Betel, que significa casa de Deus, e foi em direção de Sodoma e Gomorra. Ergue os olhos e olha, levanta-te e percorre a terra. Isso é Abraão. Levanta, olha para cima, conta as estrelas do céu, olha as gerações que eu vou te dar, são inumeráveis. Nem filho Abraão tinha, gente, nessa época. Então é muito interessante a gente aprender com as Sagradas Escrituras. Então, só recordando, Ló levanta os seus olhos e vê o que o mundo tinha a lhe oferecer. Abraão levanta os olhos e vê o que o céu tinha para oferecer para ele. Ló escolheu um pedaço da terra, ele escolheu um pedaço da terra e acabou perdendo aquela terra. Abraão recebeu de Deus toda a terra, não é? Que ainda pertence a ele e é nossa, é dos seus descendentes. Olha só, ainda é dele, é nossa. Olha a diferença. Ló escolheu para si a terra que ele desejava. Deus disse a Abraão, eu te darei aquela terra, eu escolhi para ti. Ló perdeu sua família. Abraão recebeu a promessa de uma família tão grande que não podia ser contada. É como o pó das praias, é como a areia na terra, é como as estrelas no céu. Ló estava vivendo o possível, mas Abraão confiava no Deus do impossível. Conclusão. Abraão não apenas ergueu os olhos e olhou, ele levantou-se e percorreu toda a terra, tomou posse. Tome posse das bênçãos espirituais que Deus tem para ti, meu irmão. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, todas. Toma posse, como Abraão. Abraão, depois que saiu do Egito, se arrependeu, ele tomou posse das bênçãos, elevou o coração para adorar a Deus, ele agradeceu a Deus pela sua generosidade, ele mudou a tenda de acampamento em acampamento e fazia seu altar a Deus. Ele construiu o seu altar de testemunho e adoração aos povos daquela terra. Ele era respeitadíssimo naquelas terras. Ele caminhava em comunhão com Deus e seu coração vivia alegre. Abraão foi reprovado nos dois primeiros testes, pois socorreu a sabedoria humana, em vez de usar a fé na palavra de Deus. Deixou que seu Deus assumisse o controle da sua vida quando ele se arrependeu e voltou para a terra prometida. Abraão podia dizer: a minha comida, como Jesus falou, consiste em fazer a obra de Deus que o Pai me confiou. Você que está em casa, você pode dizer isso para Deus: a minha comida é fazer a tua vontade, Senhor, e não a vontade dos homens, e não a minha vontade. Satanás quer usar circunstâncias, pessoas e coisa para desviar a tua atenção de Deus, para tentá-lo e extrair o que há de pior em você, que nós temos coisas erradas. Mas Deus quer usar tudo que é teu para provar, para purificar e para extrair o melhor de ti para Ele usar, para Ele abençoar. Que Deus abençoe sua vida, nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti.
De Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora e para sempre conosco. Amém.
Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. ouvirei.